Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na Escola Educando Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar, financiamento ou consórcio, amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido. E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui hoje com um convidado especial. Acho que vai ser uma conversa talvez um pouco diferente do que ele costuma fazer, mas bastante interessante para você que está interessado no mundo das fintechs, da inovação, do empreendedorismo. O Danilo Martins é um especialista na área, um jornalista de mão cheia e referência, formador de opinião no mercado. E eu convidei ele hoje para a gente bater um papo sobre o ambiente das fintechs, a gente falar muito sobre contas digitais, contexto, grandes números aí dos principais players no mercado e todas essa estratégia de concorrência, né, dos disruptores versus os incumbentes, né? O império está contra-atacando, né? Quem é que vai ganhar essa briga e como é que você, como cliente, consumidor, pode se beneficiar disso tudo? Danilo, muito obrigado por ter aceito o meu convite, cara, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui.
Muito bom, Frederico, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite, pela disponibilidade aí. É um prazer falar com você, com seu público, um tema super instigante, né? A gente tem visto aí várias iniciativas, vários movimentos, né? E eu acho que o mais importante é a gente saber, de fato, como que as pessoas vão usar, né, esses serviços digitais, como que tem sido a adoção dos bancos digitais, das contas digitais. Eu acho que é um assunto muito importante, né? E eu tenho acompanhado, né? Falando um pouquinho rapidamente sobre mim, você falou, eu sou jornalista especializado em finanças, eu tenho MBA em mercado de capitais, cubro a área já há 10 anos, trabalhei na redação do Valor Econômico, que é um jornal especializado, né, em economia, o principal jornal especializado em economia do país. Falando de empreendedorismo, também resolvi me lançar ao empreendedorismo no ano passado, lancei a Finsiders, que é um projeto que começou como uma newsletter, que eu enviava, né, para alguns e-mails de uma base que eu fui criando, começou com 15 pessoas, hoje são quase 1000 leitores qualificados e pessoas do mercado financeiro, executivos e pessoas que acompanham essa movimentação de fintechs. Eu lancei como uma newsletter, evoluiu, ganhou bastante força, continua ganhando ainda mais relevância, né, nos últimos meses. Eu lancei o site de notícias, o portal, em outubro também, como uma estratégia aí para ampliar a produção de conteúdo. Eu tenho feito uma série de matérias exclusivas nessa área, acompanhando os movimentos. Né? Semana passada, a notícia do Nubank, caso super famoso aí, conhecido, né? Que recebeu mais uma rodada de investimento. Ou seja, eu tento ficar próximo desses movimentos, né? Mas vamos lá, falei demais sobre mim, acho que é bom a gente entrar no assunto aí de contas digitais, a concorrência. Não, e espero que a gente bata um papo super legal sobre isso.
Não, acho que não falou demais, não. Talvez tenha falado até de menos, porque eu acho que nosso público aqui muito se interessa também pelo empreendedorismo, né? E eu acho que o teu exemplo talvez sirva de inspiração para muita gente, né? Quer dizer, repórter de um jornal renomado, uma referência que ainda assim se estabelece empreendendo, né? Com uma plataforma sua. Talvez até a gente devesse depois fazer uma outra conversa sobre as dificuldades do empreendedorismo ou que lições você já tomou nesse primeiro período de tempo aí do Finsight, seria uma conversa bastante interessante. O ponto, então, da nossa conversa hoje, né, é o mercado de contas digitais. A gente tem trazido aqui, Danilo, só para recuperar para você e para algum ouvinte nosso que não seja recorrente, né, várias entrevistas com profissionais de vários desses bancos de contas digitais. Né? A gente trouxe recentemente 2 daqui de Minas e um de São Paulo, BS2, Inter e o C6, para falar sobre novos produtos. Né? Então, todos eles estão inovando, né? A gente foi falando sobre inovações na plataforma de cada um, só para dar 3 exemplos. Então, a gente está se ocupando muito desse mercado de contas digitais que oferece muita possibilidade nova para o cliente hoje em dia. Então, eu queria te ouvir, né, cara? Você conversa com referências aí do Brasil sobre o que você enxerga que está acontecendo nesse segmento, cara.
É um mercado bastante aquecido, né? Você citou alguns exemplos aí muito emblemáticos, né? Inter, BS2, são aí, inclusive, né, bancos, instituições financeiras de Minas, né, mineiras aí, que é muito interessante. O Inter, inclusive, nem se coloca mais como um banco, né? Tirou o chapéu de banco, agora fala que é Inter somente, numa estratégia ali de criar uma plataforma, né, de serviços financeiros, mas não somente financeiros, que aí eu acho que é um ponto muito legal. Na verdade, são dois movimentos. Você tem um movimento de disputa por usuários, por clientes, né, entre os principais bancos e contas digitais, que é uma coisa que já ficou bastante concorrida, né? Tanto é que a gente tem alguns players que se destacam, né? O Nubank é o caso mais famoso, está com 34 milhões de clientes, né? Bateu 34 milhões de clientes recentemente. Se a gente olhar 12 meses atrás, o banco tinha 12 milhões de clientes, ou seja, é um crescimento muito acelerado, né? A pandemia também contribuiu para isso. Eu entrevistei recentemente a cofundadora e vice-presidente do Nubank, Cristina Junqueira, né? A Cris Junqueira, e ela falou muito disso, assim, que a pandemia ajudou, porque as pessoas que receberam auxílio emergencial também viram nos bancos e contas digitais uma oportunidade de ter uma conta mais fácil, mais ágil, com possibilidade de você transferir recursos, fazer pagamentos de um jeito mais simples do que no banco tradicional. O banco tradicional, apesar de ter um movimento, e a gente pode falar um pouquinho disso depois também, apesar de ter um movimento de digitalização dos bancos tradicionais, ainda hoje os aplicativos, o internet bank dos bancos tradicionais são muito defasados em relação aos bancos digitais, né? A gente ainda tem muito processo chato, as pessoas que devem estar nos ouvindo devem saber como é complicado, às vezes, você fazer uma transferência, fazer um pagamento. Agora a gente tem um alento, né? Na verdade, desde novembro, o Banco Central lançou o Pix, isso tem ajudado bastante, tem feito com que a gente possa transferir dinheiro a qualquer momento, né? 24 horas por dia. Mas ainda assim a gente vê em alguns aplicativos de bancos tradicionais uma burocracia, uma coisa difícil, né? É que isso atrapalha a experiência das pessoas, do usuário. Mas eu estava falando um pouquinho dos números, né? O Nubank, 34 milhões de clientes, o PicPay, recentemente, que é, inclusive, patrocinador do Big Brother, ou seja, tem uma exposição gigantesca, né? Patrocinou, ano passado, alguns eventos, lives. Eles têm uma exposição gigantesca na mídia, né? O PicPay bateu 40 milhões de clientes recentemente. São usuários, né, cadastrados que estão ali, que não são necessariamente ativos. E aí eu acho que é uma grande questão. Porque quem de fato está usando essas contas digitais? Porque o número de cadastros é muito bonito, né? A gente tem 40 milhões, aí você junta com mais 34 milhões do Nubank, apesar de que o Nubank não são cadastros, mas você vai juntando, você vê que são números superlativos, são grandes números. Mas quem de fato está usando com recorrência essas contas? Quem está fazendo não só um pagamento ou uma transferência? Quem está tendo de fato uma vida naquele aplicativo, naquela conta digital? Eu acho que é uma grande questão que deve estar na mesa de todas as empresas, as instituições que estão à frente dessas iniciativas, né? Como que você cria o hábito do uso daqueles aplicativos? Como que você cria essa recorrência? E aí, do lado do consumidor, o que a gente vê é claramente que mais concorrência gera mais opções, consequentemente, mais serviços baratos, serviços com custo menor, né? Isso vem acontecendo nos últimos anos, enfim. Todos os bancos digitais não cobram mensalidade para conta. Hoje em dia, cobrar mensalidade de conta de pessoa física não existe mais, né? É um serviço que tem que estar gratuito. Claro que os bancos têm que ganhar dinheiro, assim como qualquer empresa. Então, você tem cobrança por alguns serviços que vão sendo adicionados, serviços agregados. Então, a gente vê uma expansão também de outros produtos e serviços, né? Mas ainda falando dos números, né? A PicPay, 40 milhões de clientes, o Banco Inter, que você citou, fechou o ano passado com 8 milhões e meio de clientes, numa base que vinha crescendo também num ritmo bastante acelerado. Eu tinha conversado em setembro, outubro, se eu não me engano, com a vice-presidente do banco, e ela já tinha me falado, ó, a gente vai bater 8 milhões até o fim do ano de clientes. bateu 8 milhões e meio. É um movimento bastante acelerado. Aí a gente tem vários exemplos ainda. Tem o PagBem, que eu estava recuperando os últimos dados também, 6 milhões e 700 de clientes, né? 6,7 milhões. Banco Original também, 4 milhões de clientes. Ou seja, são players muito fortes, né? Que estão capturando um público que, historicamente, ficou desassistido, né? Ficou desatendido pelos grandes bancos, pelos bancos tradicionais. Né? Os bancos que ainda têm agências físicas, esses bancos digitais não têm agência física. Você quer resolver um problema do PicPay, não tem como você ligar para o seu gerente, não existe isso. Né? O Banco Inter, você até tem ali o atendimento, o C6, você tem o atendimento, muitos desses atendimentos por chatbot, né? Ou seja, não é uma pessoa, é uma inteligência artificial, é uma máquina que está ali respondendo as perguntas, né? É uma outra discussão, aí já entraria numa outra discussão se de fato é um atendimento bom, se é um atendimento que pode ser um atendimento personalizado, você ter essa digitalização tão excessiva, né? Mas aí é uma outra questão, né?
Pô, excelentes números aí. Estou me lembrando daquela matéria que você fez para o Valor lá em outubro do ano passado, com dados da S&P, que trazia muita informação relevante. E certamente as entrevistas que você faz aí, né, com os profissionais de cada um desses bancos. Você falou de várias questões que eu queria abordar novamente aqui. Primeiro, você falou de recorrência, né? Você vai somando todas as bases de usuários ou cadastros e vai dando um número extremamente grande, realmente, né, que nos leva a suspeitar se realmente são clientes ativos, né? Ou se tem uma recorrência, né? Se realmente estão usando aquele aplicativo em base comum, né? Com regularidade. Ou se, por exemplo, eu tenho contas e cadastros em vários desses, né? Mas alguns deles eu não uso de forma recorrente, é mais para testar uma coisa.
Eu também.
Pois então, é muito pontual, né? Então, acho que foi quando eu conversei com a Priscila do Inter, que está num dos episódios aí, quem não escutou, eu recomendo ouvir. Bem interessante a conversa com ela sobre a história que você falou do Inter, né? Que ele nem se auto-intitula mais banco só, ele já se chama Inter porque hoje o volume de serviços que ele presta aqui não são financeiros, é muito grande. É viagem, é compras, né? Cashback, é rotativo, que é o estacionamento aqui público, é celular, é delivery, estão lançando agora também, né? Quer dizer, inter-delivery. Então, a mesma coisa vale para uma série de outros, né? Como eu citei aqui, o C6, o PS2 e por aí vai. Então, essa questão da recorrência, acho que você está completamente correto, concordo contigo. A história do atendimento que você falou, que era uma outra conversa, para o pessoal mais novo também, a gente recebe aqui muita dúvida, muita pergunta, né? E está se mostrando como um diferencial. Engraçado como as coisas mudam de geração para geração. Antigamente, ter agência, o gerente, ser humano e etc., era uma coisa assim, um diferencial absurdo, né? Eu lembro ainda, eu já sou um pouco mais velho do que você, digamos, acompanhando o sistema financeiro, e o diferencial era: temos 10 mil agências, né? Temos 5 mil agências, estamos em não sei quantos municípios. Hoje em dia isso acaba sendo um custo, né? Eu falo, pô, mas você vai ter que fechar não sei quantas agências, é um custo que o Banco Digital Novo não tem e você tem, realmente. E uma terceira coisa que você falou aí que me causa uma dúvida, eu não sei se você tem alguma percepção sobre isso, é a questão do não se pode cobrar mais pela abertura da conta, né? Você tem que rentabilizar, monetizar, cobrando por serviços agregados outros que não sejam a abertura de conta digital. E aí vai essa coisa toda, né? A gente precisa colocar o máximo de produto possível na plataforma para que aquela pessoa se sinta interessada a voltar todo dia e a transacionar aqui dentro, de forma que eu ganhe alguma comissão, alguma grana com isso. Mais ou menos o que você enxerga também, né?
Eu acho que tem dois movimentos. Assim, no início, a gente viu uma disputa por quem, de fato, tinha o cliente, né? Então, a abertura de conta é fácil, sem cobrança, era um diferencial. No início foi um diferencial você poder abrir conta no Nubank, no Inter, no PagBank, enfim, sem ter que pagar por isso, sem precisar ir em agência, fazendo isso só pelo celular, né, de um jeito super fácil e rápido, né? Hoje em dia isso não é mais diferencial. Hoje qualquer banco, inclusive bancos tradicionais, abre conta digital. Então não é mais um diferencial você oferecer a abertura de conta pelo celular. O que vem ganhando força, pelo que eu tenho observado, são serviços adicionais, agregados que os bancos digitais vão incluindo. Então, o Nubank, a gente sabe que começou com aquele cartão roxo, né? O cartão roxinho, que eles foram ganhando espaço. Enfim, até hoje, o principal produto do Nubank é o cartão de crédito. Inclusive, é o único produto que dá lucro para o Nubank. os outros produtos que eles têm até hoje não dão lucro, né? Estão ainda no prejuízo. Como um todo, inclusive, a empresa não gera lucro. A empresa, como um todo, ainda gera bem prejuízo. Mas eles começaram com cartão de crédito, resolveram lançar um tempo depois empréstimo, então crédito pessoal, foram avançando para outros segmentos. Então, no ano passado, né, ainda depende de aprovação do Banco Central, o CAD já aprovou, mas no ano passado eles compraram a corretora Isinvest, né, que é uma corretora de investimentos. Então, eles já demonstraram com isso que vão avançar no mercado de investimentos. Então, eles hoje oferecem a conta, né, a Nuconta, que é uma conta remunerada a 100% do CDI, mas não tem uma oferta de produtos de investimento, né? Eles lançaram, acho que no ano passado, ou no início desse ano, não me recordo, um seguro de vida, também como uma opção que foi pedida pelos clientes, né? O exemplo do Nubank é um, né? Mas a gente vê esse movimento em outros também. O PicPay também tem feito isso, de apostar numa prateleira completa de produtos e serviços financeiros. Isso extrapola. No caso do Inter, você citou muito bem, o Inter tem trazido produtos e serviços não financeiros. Nessa estratégia de marketplace, né? Tem gente que fala super app, né? Eles mesmo não gostam. Eu entrevistei a Priscila recentemente, que é vice-presidente lá, e ela fala, não, a gente não é super app, né? Eles não gostam de se chamar super app, mas é uma estratégia de consolidar a vida das pessoas num aplicativo só. É você poder pagar suas contas, ao mesmo tempo comprar sua geladeira, fazer tudo ali naquele ecossistema, né? E a outra palavra que vem ganhando força é o que é um ecossistema? Você tem vários agentes, você tem várias ofertas, né? Então, você cria várias possibilidades para o cliente consumir naquele ponto de contato. Então, você não vai precisar abrir vários aplicativos. Você abre aquele aplicativo daquela instituição e você tem uma oferta diversificada. Eu esqueci de mencionar, agora que eu falei disso, eu tenho o Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza também tem feito essa estratégia de abrir o seu marketplace, né? Só que eles fazem o contrário, né? Eles são varejistas e colocam produtos e serviços financeiros. Então, eles estão fazendo esse movimento. O Mercado Livre é a mesma coisa. Ele criou o Mercado Pago, que é uma fintech que tem conta digital, tem cartão, tem crédito, tem investimentos, tem seguros, ou seja, esse movimento vai ficando mais interessante. Por quê? Porque a concorrência vai aumentando, as pessoas vão tendo mais opções. Você pode ligar para o seu banco daqui a um tempo, acho que até hoje já dá para fazer isso. Você pode ligar para o seu banco e falar, eu não vou pagar essa tarifa de conta. Vou abrir conta num banco digital, eu quero um crédito mais barato. Por que eu vou ficar com um banco tradicional? Eu posso ir para um banco digital. Isso vai gerando uma concorrência maior, os produtos e serviços financeiros vão ficando com custo, né? Não custo, na realidade, com taxas menores, com preços mais atraentes. E isso é bom para o consumidor, é para você, ouvinte, né, que está acompanhando aí. Você vai perceber ao longo do tempo e as coisas vão ficar mais interessantes, né, para você, para mim e para o Frederico também, ou seja, para todos nós. A gente vai poder consumir serviços e produtos financeiros de um jeito mais simples, mais fácil e com taxas mais baixas, né?
Concordo demais. Excelente. A gente sempre fala aqui que a gente adora concorrência, a gente adora novas ofertas de produtos e serviços. Quem não gosta de ter opções? Mas, por outro lado, isso também aumenta a responsabilidade, a nossa responsabilidade como consumidores. Ou seja, você não pode mais simplesmente reclamar que não é bem atendido, porque não existe mais 2, 3 ou 4 bancões apenas. Você tem uma gama de possibilidades, dentre as quais você pode escolher, e certamente vão te atender melhor. Então, assim, se você está muito insatisfeito, muito mal atendido, a minha opinião, Fred, não vou botar o Danilo nessa enrascada aí junto comigo, é que uma parte dessa responsabilidade é sua, como cliente. Você poderia estar, talvez, escolhendo melhor. E uma outra coisa que você falou que eu acho legal aí de recuperar também, Danilo, é essa migração, né, das financeiras em relação às não financeiras. Desculpa, serviços, não, internet, embarcando produtos geladeira, que você falou. Por outro lado, a Magazine, Luiza, Mercado Livre, Riachuelo, tem uma série de varejistas aí embarcando produtos financeiros, né? Eles eram bichos completamente distintos há algum tempo atrás, mas com a evolução em busca do seu todo, né, como cliente, de todo o seu relacionamento como cliente, eles vão se aproximando cada vez mais e passando a concorrer uns com os outros cada vez mais. E aí, no meio dessa bagunça, né, ainda tem os bancões antigos, que eram a mira, os alvos das fintechs quando começaram. Nubank, quando começou lá atrás, o próprio Inter também, né, que depois foi se reestruturando, remodelando. Como é que você vê a posição dos bancões aí, a Bradesco criando Next, o Itaú, todos eles estão lançando carteiras digitais, comprando empresas com esse DNA de inovação. O que você está enxergando aí do teu quadrado?
Eu sempre falo assim, nos últimos 5 ou 6 anos, na verdade eu entrevisto executivos de bancos há mais tempo, mas nos últimos 5 ou 6 anos eu passei a ouvir muito mais os executivos de bancos falando sobre as fintechs, né? No início, né, em 2015, 2016, eu ouvia muito, eu fazia sempre essa pergunta: vocês estão incomodados com as fintechs? O que vocês acham? E todos falavam: não, mas a gente não se incomoda, somos grandes. E é claro que eles não falavam desse jeito, né? Não expressamente, né? Somos maiores e vamos engolir. Não era isso, mas era uma luta no início de Davi contra Golias, né? Então, assim, eram pequenininhos contra os gigantes. E, de fato, assim, a gente viu no Nubank, por exemplo, o Nubank nunca mudou o seu posicionamento, que é um discurso de acabar, não acabar, mas assim, de você poder ter uma oferta melhor de produtos e serviços financeiros, de um jeito digital, sem precisar entrar em contato com o gerente, com atendimento de pessoas, né? Você faz tudo ali pelo aplicativo. Agora, os incumbentes, né, esses bancos tradicionais, eles também se movimentaram, né? Eles não são bobos. Eu acho que eles demoraram. Cada um deles fez o seu movimento de um jeito mais acelerado ou menos acelerado. O Itaú lançou o It, depois o Bradesco veio com... Na verdade, o Next surgiu antes, né? O Itaú lançou o It como uma carteira digital, mas aí, no ano passado, o Bradesco lançou o Bits, né? Que é uma carteira digital também do Bradesco, para concorrer com o IT, né? O Santander já tinha super, né? Acho que virou super digital ao longo do tempo, né? Ou seja, você tem vários movimentos. Os bancos estão se movimentando, os grandes bancos tradicionais, né? Estão se movimentando, criando suas soluções digitais, né? Mas eles estão pegando público diferente, né? Eu fico pensando muito, quem é a pessoa que vai ter conta no Next? Quem é a pessoa que vai ter conta no Bits? No IT, né? É o mesmo cliente que teria conta no Bradesco, no Itaú? Eu não sei se é a mesma pessoa. Como que você faz essa conversão também, que é uma coisa que é muito importante? Por exemplo, o Next, acho que o Bits também, você tem limites, né? O Next não porque é banco digital, mas no caso de contas de pagamento, de contas digitais, que são contas de pagamento, né? Não são contas correntes, você tem um limite de transação. Se eu não me engano, são R$5.000 por mês. Ou seja, você não tem como fazer mais do que isso, senão você tem que abrir conta num banco digital, num banco tradicional. Eu fico pensando como que vai ser a conversão dos clientes do Next para o Bradesco, dos clientes do IT para o Itaú, como que vai se dar isso, né? E eu acho que isso inclui também uma mudança de percepção dos bancos, né? Não dá para ficar fazendo mais como faziam antigamente. Não dá para fazer os mesmos serviços burocráticos, não dá para ter o mesmo atendimento complicado, difícil de resolver. Você foge de um banco, né? Você foge de uma agência bancária, você foge de falar com o gerente, né? Hoje, os bancos tradicionais também estão precisando se movimentar, se transformar, fazer essa transformação digital, a tão falada transformação digital. E no caso da pandemia, a gente teve uma evolução importante, na verdade, meio que sob pressão. A gente tem um número de, a gente fala 45, mas acho que parece que já aumentou para 50 milhões, de pessoas desbancarizadas, são pessoas que não têm conta em banco, né? Fora as pessoas que são subbancarizadas, aí a gente entra em vários conceitos, né? Ou seja, você tem uma gama enorme de pessoas que não têm conta. E mais que isso, não tem relacionamento no sistema financeiro, né? Nunca teve contato com agências de banco, nunca teve contato com nenhuma instituição financeira. Então, a Caixa Tem lá, da Caixa Econômica, foi um movimento interessante. Mas será que essas pessoas vão aprender a usar contas digitais? Elas vão aprender, de fato, a usar os produtos e serviços digitais? Eu acho que tem uma coisa muito importante, isso vale para bancos digitais, para bancos tradicionais, que é explicar melhor como usar os serviços, ser mais didático, Eu acho que a iniciativa que vocês fazem, né, de educação financeira é muito importante. O brasileiro não tem educação financeira. Você precisa ensinar, você precisa explicar como usar os produtos e serviços digitais de finanças, né? A gente aprendeu a usar o Uber, a gente aprendeu a usar o WhatsApp, agora mais recentemente a gente aprendeu a usar o Zoom, né? Mas produtos e serviços financeiros é uma outra coisa, né? A gente está lidando com dinheiro. Você pode perder o seu dinheiro se você fizer um PIX errado para alguém, é irreversível, você não vai ter o seu dinheiro de volta. Então, precisa ter um esforço conjunto das empresas, e aí o Banco Central tem feito um trabalho muito importante e relevante de educação financeira, de ajudar a explicar para as pessoas como fazer o PIX. Agora a gente está começou essa semana, o Open Banking, né? O que é o Open Banking? As instituições compartilharem os dados dos clientes, não agora, né? Vai ser por etapas, mas compartilhar os dados entre as instituições financeiras, ou seja, os dados são do cliente, os dados são do consumidor, o consumidor que tem o poder sobre os dados. Isso vai ser uma revolução tremenda, porque a gente não vai ficar refém das ofertas dos bancos. A gente vai poder chegar e falar, olha, como os dados são meus, eu quero ter uma oferta melhor no banco XYZ, não no seu. Ou seja, você vai ter mais poder com o seu consumidor. E isso exige mais educação financeira, porque as pessoas precisam saber usar, mas as pessoas só vão saber usar se tiver um trabalho de educação.
Muito legal, você falou muita coisa importante aí, tentar recuperar algumas. Primeiro, eu entendi que você disse que acha que os incumbentes, né, Bradesco, Itaú, Banco Brasil, Caixa, Santander, principalmente, demoraram a reagir. E agora estão tentando. Eu adicionaria, estão tentando criar e estão comprando também o que dá para comprar, né? Então, é aquela história de inovação por dentro e por fora. Outra coisa que eu entendi é que eles talvez não dessem tanta importância para falar sobre fintechs ou até mesmo conversar com Danilo Martins, por exemplo, como jornalista, há muito tempo atrás, e de um tempo para cá eles estão prestando cada vez mais atenção em você como canal, querem, né, aproveitar a oportunidade de estar no Finsiders para poder passar um discurso renovado, né, modernizado, e dizer que não são tão antigos assim, né? Você vê a sucessão no Itaú, que aconteceu recentemente, né, com um CEO que talvez não fosse a escolha mais óbvia, um cara muito mais jovem do que outros que já estavam na fila há mais tempo. Quer dizer, acho que talvez tenha a ver com essa questão sua aí, de uma certa pressa para correr atrás do prejuízo. Você vê mudança de tela de aplicativo de bancão, quase que copiando muitas vezes o que foi feito algum tempo atrás aí nessas fintechs que realmente inovam, né? Então, esse é um ponto que eu entendi do que você falou. Outra coisa que você falou que eu acho bem interessante, gostei da frase que você falou. A gente aprendeu a usar Uber, a gente aprendeu a usar Zoom e a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro, a usar o aplicativo, o banco, a fazer investimento. Espero que você esteja correto, espero que a gente vá aprender. Estamos precisando realmente de aprender muita coisa. Infelizmente, o brasileiro ainda toma decisões ainda subótimas para ser polido, assim, né? Tem muita decisão aí que poderia melhorar e economizar a grana das pessoas. E aí, cara, assim, vou terminar aqui com a minha última pergunta, nosso tempo está batendo aqui na trave. Dado isso tudo que a gente conversou, né, toda a experiência que você tem, que acho que é única, o que é que você enxerga para frente, cara? Você liga a tua bola de cristal aí, tenta fazer uma costura de todas as conversas que você tem tendo com essa galera aí, os tomadores de decisão do sistema financeiro. Você enxerga continuidade dessa evolução? Você enxerga melhoria para o cliente? Você enxerga redução de custos? Você enxerga realmente troca de guarda? Sei lá, a família dos Jetsons vai funcionar? Nós vamos andar de carro voador e o que mais?
Se a gente olhar para trás, imagina, você pensa alguns anos atrás, a gente tinha que ir a agências de banco para fazer várias transações. Até hoje, na verdade, por exemplo, empresas menores precisam ir a banco tradicional para abrir conta, né? Então você tem um movimento de evolução, né? Eu acho que tem um caminho longo a percorrer para os bancos tradicionais se modernizarem, ficarem mais digitais, e os bancos digitais de incluírem novos produtos e serviços financeiros. Isso já está acontecendo, né? Então, a gente falou de inclusão de seguros, investimentos. É muito além da conta pela conta digital, né? Você tem outros produtos que vão, inclusive, render dinheiro, né? Vão gerar lucro para as instituições, para essas novas empresas, né? Para as fintechs. Eu acho que tem um movimento que já começou, que a gente falou um pouquinho, que tende a ser um pouco do futuro, que é você poder fazer tudo em um ou dois aplicativos. É meio que uma consolidação mesmo, né? Então, é claro que você sempre vai ter concorrência, é importante ter concorrência, mas ao mesmo tempo o mercado também vai se adaptando. Então, você tem essa consolidação meio que natural. Então, o Banco Inter com a estratégia de marketplace é um exemplo, o C6 também tem criado o seu marketplace, Magazine Luiza fazendo o movimento contrário, Mercado Livre com Mercado Pago, ou seja, você tem vários exemplos, né? Mas tem uma coisa que está acontecendo já que vai além dessa questão do marketplace, é que várias empresas vão poder construir os seus próprios bancos, né? Isso é uma coisa maravilhosa, porque, por exemplo, uma empresa que produz determinado produto, está num segmento e tem fornecedores, que ela acaba tendo uma relação de precisar comprar esses insumos e a empresa fornece esses insumos para ela, ela pode oferecer um produto, um crédito para esses fornecedores. Os fornecedores podem ter alguma relação melhor comercial com essa empresa a partir dos produtos e serviços financeiros, ou seja, você vai criando meio que bancos de nicho, né? Hoje em dia você já tem a conta digital do caminhoneiro, você já tem a conta digital na área de saúde, você já tem na área de educação. A gente vai ver cada vez mais isso porque está mais fácil montar contas e bancos digitais. Tem tecnologia, tem softwares que ajudam a fazer esse processo. Então, é também uma oportunidade de empreendedorismo, né? Então, dá para pensar um pouco nessa linha também. Ou seja, no final do dia, é um movimento de maior concorrência, as pessoas vão ter mais opções e vai ter cada vez mais essa hiperespecialização, né? Quem fala muito disso, tem um especialista em fintechs que eu entrevisto direto, um cara muito bom, chamado Bruno Diniz, ele fala muito dessa questão da hiperespecialização. Eu dei, um tempo atrás, uma matéria com ele, e ele fala desse movimento, que é justamente isso, é o banco da cabeleireira, é o banco do caminhoneiro, é o banco do lojista, tem o banco dos restaurantes já. O iFood criou a conta digital para restaurantes. O Rappi criou seu banco digital recentemente. O Uber lançou também nessa pegada de lançar a sua conta digital. Ou seja, você vai ver várias iniciativas ainda nesse sentido, né? E aí você vai criando essa especialização maior. As pessoas vão consumindo produtos e serviços financeiros no seu ecossistema. Se eu sou lojista, tenho um restaurante, por exemplo, um comércio, por que eu vou baixar a conta de um banco digital se o iFood ou o Rappi lhe oferece uma conta que tem várias vantagens? A gente vai ver cada vez mais isso, né? Então, acho que é um movimento que tende a ficar e acho que já está começando, está mais no horizonte aí de curto e médio prazo, né?
Excelente, você lembrou de um conceito e uma tendência que eu também concordo com você, de novo, que é a história do Banking as a Service, né? Quer dizer, você tem uma série de fintechs aí, startups que estão terceirizando essa atividade para empresas que não estavam nesse métier antes, como você falou, né? Bares, restaurantes, associações de especializações profissionais, né? Que eu acho que faz bastante sentido sim, né? Como você falou, o iFood primeiro lançou a maquininha e agora está expandindo para uma carteira, digitar uma conta, vai lançar empréstimo e conhece o setor de bares, restaurantes, né? Conhece os problemas específicos daquela categoria, né? E provavelmente está mais próximo deles do que um banco tradicional estaria e consegue customizar produtos e oferecer, talvez, em melhores condições do que esses bancos genéricos, vamos chamar assim, conseguiria. Acho que foi muito bem lembrada essa tua alusão ao banco especializado do Bruno Diniz, o Banking as a Service. Excelente bate-papo, uma pena que eu tenho que encerrar por aqui. Tenho a impressão que se continuasse conversando contigo aqui, a gente poderia fazer mais umas 2 horas de conversa e ia sair muita novidade. Quero te agradecer de novo, cara, por ter tido o tempo de contribuir aqui e deixar para suas considerações finais, se tiver alguma, se tiver alguma pergunta que você acha que eu devia ter feito e não fiz, fica à vontade para explorar o tema agora, por favor.
Eu que agradeço, Fred, obrigado aí pelo convite, foi um bate-papo muito legal. De fato, é um assunto muito instigante, né? E que interessa a todos, porque a gente está mexendo com o nosso bolso, está mexendo com o nosso dinheiro. Então, como que a gente vai lidar melhor com essas instituições? Quem são essas novas instituições, né? Eu acho que ainda tem uma questão de confiança, de as pessoas ganharem confiança. Quem são essas empresas que estão sendo montadas para oferecer o cartão de crédito, para oferecer o empréstimo, para oferecer investimento? A gente teve esse movimento lá atrás. As corretoras de investimento, há um tempo atrás, não eram tão conhecidas, as corretoras que não são ligadas a bancos, né? A XP começou o movimento, vieram outras. a gente viu ali uma desconfiança, né? Imagina, tem várias pessoas que na época me falavam, ah, é seguro aplicar, fazer investimento por uma corretora que não é ligada a banco? Quem é essa empresa? Será que pode quebrar? A mesma questão tem que ser feita para bancos digitais, para contas digitais. Conhecer, preciso pesquisar, preciso perguntar para quem acompanha mais, para quem tem mais conhecimento, né? Mas também é importante que a pessoa teste, né? Ela faça experiência, vai usando o serviço. É uma questão de tempo, de amadurecimento, de cultura, né? Você vai criando uma cultura no uso dos serviços, né? Então, é um pouco disso. Quero agradecer, quero convidar também aos ouvintes a acessar a Finsiders. É um conteúdo um pouquinho mais técnico, né, sobre o mercado de fintechs, mas também estou super à disposição caso alguém tenha dúvidas, alguma questão, enfim, alguma pergunta relacionada a alguma informação, pode entrar em contato comigo e agradeço mais uma vez, acompanhe aí esse movimento na Finsiders. Obrigado, um abraço.
Maravilha, Danilo. Obrigado você novamente. Ao nosso público, peço que nos ranqueiem, nos critiquem, avaliem, sugiram temas que vocês querem que a gente volte aqui para trabalhar. Danilo, um grande abraço e até a próxima, meu caro.